Está no ar o Segunda Potência com o Estranho
e o Judeu Ateu.
Vamos lá.
Judeu, estamos aqui para mais um Segunda Potência, que é o nosso podcast spin-off, onde a gente fala sobre absolutamente qualquer outra mídia que não o mangá, que é do nosso podcast principal.
Correto.
E desta vez vamos falar de uma série que ninguém pediu pra gente falar sobre ela.
Mentira,
pediram.
Pediram. Cara... Desde que a gente recomendou o Mangá ao Quadrado, até que teve gente pedindo, né, cara?
É, teve gente que pediu, e é uma série que a gente gostou bastante, e o nome tá no título do podcast, né? Horace and Pete.
Uhum.
E eu acho que, sendo uma série que ainda não é tão conhecida, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho aí nesse podcast mesmo, de apresentação, falar uma parte sem spoilers, uma parte sem entregar enredos, falando sobre características, estrutura, coisas interessantes, overall, e aí, uhum, a gente parte pra conversa com spoilers, que a gente tanto gosta de fazer aqui.
Maravilha, cara, maravilha, concordo, sim.
Então, antes da gente falar de...
sobre a história em si, né?
A gente tem que falar sobre Louis C.K.
É, porque essa série, ela saiu num contexto que eu acho que é relativamente importante a gente comentar, né?
Sim.
Louis C.K. hoje em dia é provavelmente o maior comediante stand-up da atualidade. Ele é, hoje em dia, o que George Carlin talvez foi nos anos 80 e 90.
Né? Foi... Não é o George Carlin, mas ele
não
é grande quanto, talvez.
Possivelmente.
Só que em outra pegada.
Outra pegada, não tem nada a ver, né? Com certeza. Talvez ele também não é tão, tipo, influente no stand-up quanto o Carlin foi, mas em tamanho, em reconhecimento, ele provavelmente é o maior hoje em dia.
E em provocação também, né?
Uhum.
Eu acho que talvez essa seja a característica que a gente consiga aproximar os dois, né? Porque George Carlin era aquele comediante stand-up, mas ele não era só comediante, né? Ele falava sobre política e religião, era comédia, mas era muito filosófico, profundo, crítico, ácido, era niilista, era existencial. E George Carlin era um cara único, assim.
Uhum.
O jeito como ele construía o stand-up dele, como ele emendava o assunto no outro, como ele contava com os trejeitos a história. Ele foi um cara que marcou época, e marcou época também por ser justamente pegar na época que ele atuava, pegava esses assuntos que ainda eram polêmicos na época, né? Criticar a religião, né? Ele foi um dos primeiros caras que ia pra televisão e criticar a religião, que hoje em dia é uma coisa super normal, né?
Aham, palavrão, aborto, até coisa até que hoje em dia continua sendo polêmica, justamente. Religião, política, hoje em dia ainda é polêmico, né?
É.
E o cara, não sei o quão vanguardista ele foi nisso, acho que provavelmente bastante. E a gente tem hoje em dia o Louis C.K., que também, né, empurra as barreiras de tudo, né, falando de coisas até que você fica desconfortável, desde pedofilia, né, algumas coisas bem absurdas. E ele é bem grande nesse aspecto, né? Mas, diferentemente do Carlin, ele também tem uma carreira televisiva, né, até que bem, não bem extensa, mas relativamente extensa, né?
Uhum.
E não sei que ano aí, mas ele fez o Lucky Louis. Chegou a assistir Lucky Louis?
Não assisti.
É meio esquisito, não era tão bom, não. Era multicâmeras, tipo, filmado por cima, meio estilo sitcom mesmo, né? Tipo,
sei.
Friends, esse tipo de coisa. Era meio que baseado nos stand-ups dele, não fez sucesso, foi terminado pela HBO, né? Foi terminado com uma temporada só, mas alguns anos depois a gente foi fazer Louis, né? Outra série, meio que baseada no stand-up e na vida dele, né? E essa foi um grande, pela FX, né? Não mais pela HBO, e essa fez um grande sucesso, né? Tanto de crítica quanto de público relativo, eu acho.
É relativo, né? Ele sempre tava indicado em alguma... Nessas premiações de televisão, ele sempre tava lá indicado de alguma forma.
É, ganhou vários Emmys de série de humor, foi muito bem premiado.
É. Fora, né, além da carreira na televisão, ele tem a carreira de stand-up. Se você for procurar no YouTube, você acha alguns, no Netflix tem uns dois ou três stand-ups dele. Quem ainda não conhece, pode ir atrás e ver.
Você tem algum favorito dele?
Eu não lembro quais ele fala no quê, mas, uhum, eu gosto de vários trechos, assim, de stand-ups dele, né? Que é aqueles trechos que quando você procura no Google, aparece, sabe? Quando você procura no YouTube, aparece só aquele trecho. Ele falando exatamente sobre isso, sabe? Tipo, ah, se o ser humano não fosse o topo da cadeia alimentar, sabe? Tipo, essa é engraçado. Se assassinato fosse legal...
Adoro a história do Dizantopus.
Dizantopus.
É.
Ah, que é o menininho
sim,
que briga com a filhinha dele no, na escola.
Exato, exato. É muito engraçado.
Ele tem aquele só mais um pra listar, ele tem aquele que é o borderline, né, dele, que foi quando ele fez uma abertura do Saturday Night Live e ele mandou uma piada de pedofilia, que ele não estava errado na piada.
Não.
E a piada faz sentido, ele não estava ofendendo diretamente as pessoas, mas é ofensivo por ser um assunto meio polêmico.
É, mas é tão brilhante, né, cara, porque meio que aponta o dedo, né, nas pessoas, no aspecto de pedofilia, né, tipo, a gente quer meio que transformar essas pessoas em monstros, só que no fundo a gente sabe que são pessoas e sexualidade é uma coisa complexa, né?
Sim, pois é.
Não é tudo tão preto no branco. Eu acho muito bom essa apresentação do Saturday Night Live dele, acho muito boa. Mas é, cara, ele tem essa, tipo, super carreira, hoje em dia também aparece num monte de filmes, né? E do nada, eu não lembro mais que dia foi, deixa eu ver se eu acho, vamos botar um pouquinho de contexto aqui.
30 de janeiro.
Dia 30 de janeiro, é isso?
É, isso aí.
Do nada, sai um episódio novo de uma série nova dele, produzida por ele mesmo.
E publicada no site dele.
No site dele.
Num, nenhum canal de TV, nem nada, no site dele.
Sem, não, tipo, não teve nenhuma propaganda em lugar nenhum. As primeiras pessoas que souberam foram quem, sei lá, quem tava cadastrado no site dele recebeu um e-mail. Eu recebi um e-mail do Louis C.K., foi bom, fiquei mó caraca, mas eu só fui ver Horrors and Peace bem depois.
É.
E não só isso, como tinham vários, tipo, atores grandes, né, participando dessa série. Tinha o Steve Buscemi, Eddie Falco, que fez Nurse Jack, Alan Alda, que eu não conheço muito, mas pelo jeito é um ator de...
Ele fez West Wing, não é?
Alguma coisa
aquela
assim.
Uma série de política. O Steve Buscemi, acho que todo mundo conhece por causa dos olhos.
É, e a cara dele,
a
né?
A cara desse...
Tipo, não tem ninguém com essa cara.
Ou por aquela imagem dele vestido de adolescente falando Hello, fellow teenagers.
Nossa, não sei nem de onde é isso.
Eu não sei de onde é também, mas essa imagem é muito boa.
Esse monte de gente famosa por um cara que é também famoso, né? E é tão diferente isso, né, cara?
É.
Tipo, a gente tá acostumado a qualquer série ter, tipo, 30 trailers, 50 teasers, outdoor pra todo lado e do nada, né?
Do nada uma série, né? Tipo, do nada.
Do nada uma série, cara. É muito louco isso, eu acho muito bom. E eu escutei muitas entrevistas do Louis C.K. Eu tenho uma que eu recomendo fortemente, eu acho que é uma entrevista obrigatória pra quem curtiu Horrors and Pete. É uma entrevista com outro comediante chamado Mark Maron, no WTF, né, What the Fuck. E nessa entrevista ele comenta um pouco sobre que o sucesso dele, né, do Louis C.K. só poderia, tipo, atrapalhar a próxima coisa que ele fez, que ele ia fazer, sabe?
Sim.
Tipo, o sucesso de Louis, tipo, não poderia ajudar o próximo projeto, porque ele queria um hype desnecessário. Então ele comenta que ele, a única coisa meio que se livrar disso seria plantar essa série em, tipo, nas montanhas com, tipo, só um radarzinho bip, bip, que quem quiser acha, sabe?
É.
E, tipo, só quem realmente queria ver e achar essa série, né? Porque, realmente, ele não fez nenhuma propaganda. Eu acho isso tão impressionante.
E isso era algo que ele queria, exatamente, né?
Uhum.
Ele, tanto que por isso que ele publicou por conta própria. O modelo de publicação dele, ele queria que fosse no formato específico dele, que a gente vai conversar sobre isso, mas que não tivesse pausa pra intervalo, que fosse contínuo, não ia ter propaganda, não ia ter login track, não ia ter... Não ia ser alegre, ele não necessariamente ia manter o status quo da série o tempo todo.
Exato.
Como é uma coisa comum em sitcom, né? Sempre, sabe, o Ross não pode ficar com a Rachel, que senão acaba Friends. Então, tipo, tem que sempre ficar voltando o status quo. Ele não queria ter que depender disso.
Ou até pessoas morrerem, né? Tipo, ninguém pode morrer em Friends, sabe?
É.
Senão,
tipo... Morre o vizinho só, sabe? Que é um personagem recorrente, miticamente só.
É, exato. Que nem aparece, na verdade.
Nem
né?
aparece.
Até a linguagem da própria série.
Sim.
Muitos palavrões pesados, sabe, pra TV americana. Nigger, cunt, esse tipo de coisa, sabe? Você não vê na TV americana, nem na brasileira, obviamente, né? Então, tudo da série impedia que ela fosse feita na TV, né?
É, ele não se sentia bem, ele disse, né, de oferecer pra TV. Ele falava que não fazia sentido, sabe, pra ideia que ele tinha, do jeito que ele queria produzir, não ia funcionar na TV. Então, por isso que ele acabou fazendo por conta própria, do próprio bolso, né?
Do próprio bolso. Que loucura, cara.
A lenda foi que ele entrou em falência por causa disso, mas aí depois ele recuperou o dinheiro. Então, tipo, a lenda durou só os primeiros episódios, que a gente ouviu falar, caraca, ele tá devendo não sei quantos mil dólares só pra poder fazer a série.
É, porque ele chega até a explicar que a maioria dessas séries que a gente vê, eles, tipo, meio que já entram pagas por causa, tipo, de propaganda e esse tipo de coisa.
Sim.
Só que Horror Pit não tem nada disso, né? Então, meio que entrou no negativo e ele teve que ganhar o dinheiro conforme foi indo. É uma loucura, cara. Foi uma puta experiência, eu acho, bem vanguardista num certo aspecto. Eu nunca vi isso antes em webséries, sabe? Ser tão diferente assim, bem ousado, eu acho.
É,
viu?
Bem ousado você fazer pra uma plataforma própria, né?
Uhum.
Porque ainda que ele não fizesse pela TV, ele podia recorrer a alguma plataforma de streaming online, como
Netflix,
Amazon, Hulu.
Hulu, é, qualquer
Mas
coisa.
Mas não, ele fez, tipo, você tinha que entrar no site dele e baixar de lá, sabe? Isso é uma coisa mais louca de tudo.
É, em certos aspectos, até faz um pouco sentido, porque eu sei que ele foi bem vanguardista nesse aspecto também no próprio stand-up, de você comprar o show dele no próprio site dele. Tipo, não existia isso. Parecia que tinha muito monopólio em apresentações e teatro, esse tipo de coisa, de um site lá, alguns sites específicos.
Uhum.
E aí ele fez isso de forma totalmente diferente, foi vender o stand-up dele no site dele, tanto teatro quanto especial gravado, né?
Sim.
Então tem isso diferente também. Então talvez até é uma evolução que faça sentido, mas realmente foi uma puta experiência, eu achei.
É uma experiência que provavelmente não vai ser algo muito repetido, nem por ele, nem por outras pessoas, mas pelo menos abriu a porta, talvez, né? A gente vai saber, esse é o tipo de coisa que a gente sabe só no futuro. Talvez abriu porta pra coisas, umas séries mais autorais, e aí talvez terem espaço numa plataforma um pouco mais comum, mas porém livre ao mesmo tempo, então, não sei.
Não sei.
Não sabe os impactos disso ainda.
É, Netflix faz isso bem hoje em dia, eu acho. Tem várias séries bem autorais lá, Master of None, por exemplo, uma série bem autoral.
Mas é aquela coisa, né? Netflix, por exemplo, tem o tamanho de episódios, tem o tamanho da temporada, esses fixos, então não é tão livre. O Aaron Sepite
é tipo, você quiser, né?
O cara fez o que ele quis, sabe? Tinha episódio que tinha 20 minutos, tinha episódio que tinha uma hora, sabe? E é uma coisa que você não percebe quando você tá assistindo. E depois que eu fui olhar a lista de episódios, eu falei, caraca, é mesmo, né? Tem uns que é muito mais curto.
É, tipo, whatever, né? Uma hora, outra meia, outra 20,
porque
tanto faz,
né? Não tá num time slot de televisão.
É, sabe? Não tem propaganda, né?
Tem nada, passar. Então pode ser quanto tempo ele quiser.
É, e foi mesmo.
Foi. Muito interessante. Mas enfim.
Uh-huh.
Horace and Pete, então, né? A gente tá falando, tá escrito no podcast, mas sempre que eu falo pras pessoas Horace and Pete, ninguém entende de primeira. Eu não entendi de primeira quando você me falou.
Sim.
Eu acho que a melhor forma de falar pras outras pessoas, sempre que eu falo hoje em dia, agora eu falo Horace and Pete, Horácio e Pedro.
acho justo.
Aí as pessoas, tá. Sobre o que é Horace and Pete, Judeu?
Horace and Pete é sobre a história de um bar durante o dia. Os donos desse bar, né, são o Horace, que é o personagem que é do Louis C.K., e o Pete, que é o personagem do Steve Buscemi, né?
Isso.
Os dois têm, tipo, um puta histórico ali, né, de vai, não vai ali, e o Horace é meio que um derrotado da vida, o Pete, ele tem um problema mental, no caso, né, uma doença, ele meio que tem que controlar, e
ele toma remédios pra poder controlar um problema mental que ele tem, acho que talvez é uma esquizofrenia, não sei.
É, parece ser esquizofrenia justamente, mas não é algo curável, exatamente. Esse é o grande dilema dele, né?
Ele tem que tomar um remédio, a única forma dele ficar bem é com o remédio.
Além disso, nesse bar tem o Uncle Pete, que é o personagem do Alan Alda, né, que é o tio dos dois, que são irmãos, né, o Horace e o Pete.
É, porque assim, a ideia do bar é que o bar já existe há mais de 100 anos, é aqueles bar velho de... Todo lugar tem, né, uns bar velho que tá lá meio capengando.
Chão de madeira.
E hoje em dia é hipster, né, esses bars. Aqui em Jundiaí tem uns bares assim, sabe, que tipo, você passa no bar, ele é mó velho, caído, e aí tem lá os jovens todos animadores. Oh, estamos num bar todo hipster e tal. E E é um bar, então, que tem mais de 100 anos e sempre os donos foram um Horace e um Pete.
Sim,
então,
três gerações de Horace e Pete.
Não, acho que é mais do que três. 100 anos, não é só três gerações, não.
Eu lembro de ser três
gerações. A gente viu três gerações, mas com certeza tinha mais.
Não, pode ser, pode ser.
Então sempre teve um, Horace e um Pete que eram, sim, irmãos ou eram primos, sempre variou. E aí, dessa vez a gente tem esses dois, que é o Steve Buscemi e o Louis C.K.
Uhum.
E aí o Pete anterior, né, é esse Uncle Pete.
Exato. Exato, que é o tio dos dois, no caso, né?
É, que é um velho racista, machista...
Ranzinza.
Ele é talvez uma das piores pessoas que já foram escritas na ficção.
Ele é tão detestável,
Ele é extremamente detestável. É fascinante você ouvir ele falando e é detestável.
É impressionante, cara. Eu acho que a apresentação desse personagem já funciona e explica ele tão bem, porque você meio que começa a ver Horace and Pete, você, tipo, não sabe o que esperar, né? E aí você vê o Pete aparece, depois aparece o Horace, e aí começa a tocar... Você não sabe o que vai acontecer a série, mas começa a tocar uma música... Tipo...
Ele vai lá e liga... Porque a cena de abertura da série é eles abrindo o bar.
Exato.
Né? Chega um, começa a virar as cadeiras, aí passa uma vassoura, limpa o copo, e aí o Horace, o Louis C.K. vai lá e liga o jukebox e toca uma musiquinha.
Uhum. Aí você começa a se animar, né? Ah, essa série vai ser meio que assim, né? Vai ter uma música tocando, as pessoas começam a conversar lá sobre política, e aí do nada aparece o Uncle Pete e desliga assim, né? O
A primeira
jukebox.
Coisa que ele faz é desligar da tomada do jukebox.
E é um silêncio mortal, né? Que, tipo, predomina a série, né? Acho que talvez a gente pode justamente comentar sobre esse aspecto técnico, né, da série, né? A história é mais ou menos sobre isso, né? Sobre esses dois irmãos, esse tio. Também aparece uma irmã depois e tem uns certos conflitos que nem vale a pena muito
entrar em detalhes, né, do quais são os conflitos, mas basicamente vão girar em torno desses personagens, mas alguns outros, né? O que a gente tem é uma temporada, não se sabe se vai ter outra ou não. Ela se fecha bem em uma temporada, mas eu já ouvi falar que o Louis C.K. cogitou fazer mais de uma.
Uhum.
São, então, 10 episódios e basicamente vai o cenário central é o bar, e ele é uma visão, a estrutura da série é uma estrutura meio de teatro, ele tem poucos cortes, não tem trilha sonora, né, então quando tem música, é música diegética, então é esse jukebox que a gente citou, é um cara que vai tocar piano, mas é bem pouco, quase nunca tem.
É um silêncio mortal, assim.
É um silêncio mortal, e justamente por ter essa característica meio teatral, ele e não ter muitos cortes, e obviamente não ter logging track nem nada, então ele tem aquelas conversas que quando alguém fala uma coisa que poderia ser engraçada, mas... Tipo, é engraçada quando você vê, mas quando você participa não é engraçado.
Uhum.
E aí é exatamente isso que é representado na série. A pessoa fala e fica esse silêncio mortal.
Exato, exato. É meio que um certo aspecto, é meio que um comentário justamente sobre essas sitcoms, né? Tipo,
sim,
Friends ou The Big Bang Theory. Que as pessoas não estão fazendo piadas, sabe?
Sim.
As pessoas estão falando coisas e as pessoas riem porque estão rindo e você ri junto porque tem uma risada na sua TV.
Sim.
Mas em Horace and Pete é simplesmente, justamente, você falou, tem várias câmeras, é filmado exatamente no mesmo estilo, né, de sitcom,
sim,
só que não tem risada de fundo. E aí as pessoas comentam e fica um silêncio, né?
E é justamente...
E às vezes você ri, às vezes você não ri, né?
E o interessante é que, assim, são várias situações, né? Então, existe uma trama contínua, embora cada episódio tenha como se fossem pequenas sketches, assim.
Sim,
né? Ele tem várias pequenas passagens que são conversas aleatórias de pessoas do bar ou conversas entre os personagens que a gente citou aqui, né? Os personagens nomeados. Tem os nomeados e tem vários que são recorrentes, que estão sempre lá no bar, ou pessoas que aparecem uma vez só e tem uma ceninha ali.
A maioria desses que estão ali sentados no bar são comediantes stand-up também?
Sim, sim. Uhum. E a questão é que justamente a pessoa, ela, quando você ouve alguém contando uma história sobre um determinado acontecimento, sabe? Ah, um encontro que não deu certo. E aí a pessoa conta nos trejeitos dela e é muito engraçado o jeito que ela conta. Mas você vendo aquilo acontecer é muito triste.
É
muito meio incômodo um pouco até às vezes, dependendo da cena. Sabe, você vê assim, você fala, nossa, né, que merda, sabe, tipo, encontro meio merda, as pessoas brigando, umas conversas meio merda, umas pessoas chegando a umas conclusões, sabe, tipo, tem um personagem que é bem recorrente, ele acho que ele tá em todo episódio, que é o Kurt, que é o cara que fica com o jornal,
sim,
lá.
Sim, sim.
E ele fala umas coisas que é muito horrível.
É,
E aí ele fala muito confiante e todo mundo concorda, você fica, não!
Não, cara, não, né?
Não, não dá pra concordar com isso, sabe? E tipo, ele fala efusivo e fala confiante, e aí todo mundo, é isso aí, não sei o que. Você fala, caralho, mano, não é legal isso.
É, e você fica meio desconfortável às vezes, né?
É.
Mas eu acho que é por isso que quando tem uma virada cômica, que é tão rara no final das contas nessa série, que funciona, né? No final. É que nem você pensar, é meio que talvez o oposto do comum de séries de comédia, justamente. É que é meio que uma antissérie de comédia isso aqui, porque...
E nem é uma série de comédia, depois
nem
a gente
é
fala direito disso.
Nem fala, mas tipo, o que eu quero dizer é, por exemplo, você pensar em séries como The Office americano, por exemplo. Você
Sim,
chegou a ver?
Vi a primeira temporada.
É um humor constante.
De cringe,
mas é um humor. Mas de vez em nunca tem um momento ali de drama e de tristeza, às vezes. E aí ele te pega, sabe? Você tá meio que num ambiente... Ou sei lá, pensar até em séries mais antigas, tipo... Fresh Prince of Bel-Air, como é que era o nome aqui?
Sim, o Maluco do Pedaço.
O Maluco do Pedaço, exato. Era tipo comédia, 24, e aí do nada, de vez em quando, um episódio tinha uma cena de drama ali e ele te pegava, porque você tá num ambiente de comédia.
Não, Chaves é assim?
Chaves, ótimo exemplo também. Aqui é meio que o oposto, você tá num ambiente meio... drama, tragédia, quase mesmo. Sim. E aí, do nada, de vez em quando tem esse twist de comédia e ele te pega, porque você não tá esperando isso, e às vezes você não ri necessariamente, mas é o que você falou, você sente aquele desconforto cômico no final das contas.
A série, eu acho que ela transita entre o desconforto cômico e o desconforto apenas, porque eu acho que a definição, justamente, a gente falou do Louis C.K., que ele é um comediante, stand-up, mas a série não é comédia,
não.
Sabe? A comédia é totalmente casual na narrativa. Ele é um drama, ele é uma tragédia. Ele é, sabe, como um teatro mesmo. É uma tragicomédia. E só que a parte do drama é muito maior do que a parte da comédia.
Uhum.
E justamente por não ter nenhuma risada te forçando, encaixando, agora é a hora de que você tem que rir, você não fica confortável de rir em nenhum momento.
É. Não tem uma piada na série.
Não tem. Às vezes é como a pessoa fala, às vezes pode ser qualquer coisa. E aí, tipo, você na hora você fala assim, nossa, cara, isso não é pra rir. Mas é engraçado. Mas isso não é pra rir, sabe?
Uhum. E ele quebra também, muitas vezes, que nem um dos meus momentos favoritos da série. É um dos meus favoritos, mas eu gosto muito da parte em que o Kurt conta a história de Sodoma e Gomorra.
Sim.
Que é muito engraçado. Aquele é um momento honestamente engraçado, eu acho.
Sim, sim.
Só que aí do nada a história é tão engraçado, do nada a série te corta ali, né? Tipo, quando tá chegando no ápice da piada, como se fosse, a série te corta, sabe? E tem vários momentos assim, você fica muito... não é só desconfortável, você fica sem saber o que vai acontecer, né? Em momento nenhum.
Sim.
Não só no aspecto do enredo, mas tipo, no feeling, no que sentir, né? Você nunca sabe o que sentir.
Porque, justamente, eu acho que talvez a ideia geral é emular uma vida real.
Uhum.
E essas situações de merda, a vida é assim, sabe? Tipo, às vezes tá um negócio mais engraçado, vem uma notícia merda, ou às vezes tá uma notícia merda e alguém faz alguém lá no fundo tá fazendo alguma piada de outra coisa, e aí as coisas ficam meio sobrepostas, e aí você não sabe se é engraçado ou não.
Você pode rir, né? Às vezes é aquela risada sem querer na vida, né?
Sim.
Tipo, tá tão tenso que a única coisa que consegue fazer é rir, né?
É.
A vida é isso, cara. É. Tipo, a comédia, o melhor ambiente pra ela é justamente, né, o drama, a vida real.
E eu acho que o mais interessante é que essas sensações que a gente tá falando, uhum, são coisas que somos nós racionalizando agora. Porque assistindo, você não sabe exatamente o que tá acontecendo.
O que sentir, né?
Você não sabe o que você tá sentindo. Você não racionaliza. Você apenas tá lá, sabe? Uhum. A série te puxa e você não sabe por quê, sabe? Você fala assim, mas eu tô aqui pela comédia, eu tô aqui pelo drama, eu tô aqui pelo quê, eu não sei. Mas eu tô assistindo, porque... é interessante.
É bem escrito, é bem atuado, né, cara?
Acima de saber, tem piadas boas ou tem um drama bem bolado, ela é interessante,
uhum,
sabe? Enquanto você está assistindo, você não fica preocupando. Mas isso é comédia ou isso não é comédia? Você não se preocupa com isso.
É, com certeza, cara. Com certeza. Você só vê a série, né?
Você só vê. E aí depois você pensa, racionaliza cada cena. E aí você vê que algumas coisas eram trechos engraçados, outros eram trechos muito sérios. Por exemplo, um caso interessante. Eu comentei de Horace and Pete com amigos meus, e eu comentei, a gente tava falando alguma coisa sobre transexual, e eu falei que tem em algum momento entre Horace and Pete, um episódio lá no meio, que existe uma conversa com uma personagem que ela dá a entender que ela poderia ser transexual.
É.
Uhum. E aí eu comentei que, ah, existe essa conversa, achei muito legal e tal. E aí falaram, ah, manda pra gente ver só essa cena aí, né? E aí depois eu mandei o link pras pessoas. E aí o primeiro comentário que veio é, eu achava que era comédia. Mas é mó sério. E é realmente, é uma puta numa conversa séria com argumentos reais e, tipo, tem alguma coisa ali que você faz assim, pô, tem um jogo engraçado ali, sabe? Tipo,
é.
a reação do Louis C.K. é engraçada. Só que não é engraçado, tipo, hahaha. Não é sério, não é engraçado.
Não é cringe também,
nem um pouco.
Não, é só a vida real, cara. A vida real é engraçada. É cômico o que tá acontecendo ali. É cômico, por exemplo, o Horace, ele não poder, tipo, ter conversado duas palavras com uma pessoa sem esse, tipo, negócio terrível que ele fez surgir, sabe? É cômico o quão, talvez, desconexo e confuso a visão dele sobre uma pessoa trans é. Só que é real. E é, tipo, desconfortável ver ele
tendo que encarar alguém que sabe como mexer com essas pessoas, né?
Aham. E te faz pensar também, né? É claro. Pensar.
Exatamente. Isso que é interessante. Porque a série, ela transita tanto em tantas coisas e ela em todos os aspectos é interessante. É. Isso que é a parte mais legal. Porque ela tem esse drama, tem essa pseudo-comédia, tem um pouco de cringe, tem um pouco de tragédia, tem um pouco de cotidiano, slice of life.
Sim.
E todos são bons.
É, porque todos essas, tipo, todos esses gêneros, eles estão construídos em cima de, tipo, temáticas reais da vida que são interessantes. Aborto, transexualidade,
traição,
família, muita família nessa série, né?
Sim.
E, tipo, são temas que são tem relevância pra todo mundo que vive, sabe?
Sim.
Ah, cara, é incrível. A aleatoriedade da vida, né?
Sim.
É tão presente nessa série e é tão real que você fica, que nem você falou, você fica sem saber o que sentir, né?
É, exatamente. Isso que é um dos aspectos mais interessantes, justamente. É isso. Ela é uma mistura de várias coisas. Ela é algo que não sei como classificar. Tanto que, quando ele foi, o Louis C.K. Colocou a série pra competir no
Emmy.
No Emmy, ele colocou como comédia, não é? Eu não lembro.
Não, ele série tá
como drama.
Colocou pra concorrer como comédia e como drama.
Ah,
tipo, alguns atores, por exemplo, estavam concorrendo como melhor ator em drama. A série, talvez, eu acho que estava concorrendo como comédia. Outros atores como melhor atores em comédia. Era essa loucura, porque é realmente muito inclassificável essa série. É outra coisa, sabe?
Essa é boa. É porque, assim, ele se inscreveu, mas acabou, infelizmente, sendo negligenciado. Não foi indicado a muitas coisas. Mas, ó, pro Emmy, ele foi considerado... Ele foi indicado a duas coisas. A Laurie Metcalf, ela foi como atriz convidada, né? Guest actress, numa série de drama. E foi também indicado como edição de câmera de série de comédia, sabe?
Exato.
Ele tá indicado em série de comédia e de drama mesmo. Essa é engraçado mesmo.
Diga-se de passagem, essa atriz, né? A Laurie McLaughlin, alguma coisa assim, McCaff, né?
Ela é a mãe do Sheldon.
É verdade, é verdade. E ela provavelmente... A gente vai comentar mais extensivamente nos spoilers, mas provavelmente tem a melhor atuação em qualquer coisa que eu já vi na vida nessa série. Tipo, é impressionante o episódio dela, né?
É muito bom mesmo. É muito
Eu tô errado, é melhor nem comentar isso, porque é muito bom ver isso cru, né?
É bom. Vamos deixar isso pro ar. Mas, enfim, basicamente, estruturalmente, acho que a gente falou que é importante da série. Ela tem toda essa pegada de ser tudo.
A gente falou
tudo...
tanto, mas meio que falou nada também.
Não falamos,
né?
Nada. Não, mas ela é isso.
É.
Ela é tudo e ela não é nada. Um aspecto interessante de produção, e aí acabou entrando na série, é que ela é meio datada, porque ela... Mas ela é datada de agora. Então, tipo, ainda não... Pra quem for ver já, não vai estar datado, né? Porque vai estar atual. Mas vai ser datado em breve. Porque o Louis C.K., ele deixou muitos... abertamente brancos. Deixou espaços em brancos no episódio, que ele iria colocar conversas sobre acontecimentos daquela época.
Sim.
Então tem muita referência ao Trump, a Hillary Clinton, a assuntos do momento ali. Uh-huh. Principalmente isso, acho que é o que mais vai pesar, Hillary Clinton e o Donald Trump.
Já é um pouco datado, porque ele comenta um pouco sobre o Bernie Sanders, né?
Comenta do Bernie Sanders. Então...
Era mais as eleições, que era o que estava rolando realmente no momento que a série foi lançada, né?
Sim. Então ele tem esses pequenos trechos que ele deixou em branco, justamente tipo, conversa aí sobre esses assuntos aleatórios. E é isso.
Mesmo isso, tipo, vai datar, mas não vai datar de uma forma incompreensível daqui a 20 anos, por exemplo, sabe? Porque, por exemplo, tem um momento ali que a irmã, como é que eu já esqueci o nome dos personagens, a Silvia, que é a irmã do Louis e do Pete, comenta, tava na hora de ter uma mulher presidente, né? A Hillary Clinton podia ganhar porque tava na hora de ter uma mulher presidente. E os caras meio que falam, mas ué, só porque é mulher? Ela falou, só porque é mulher. Tipo, teve 50 caras e onde a gente tá. Então deixa uma mulher, uma vez, sabe? Uma vez só, sabe? Quem sabe? Tenta, sabe? E, tipo, é uma conversa sobre acontecimentos contemporâneos, mas, tipo, a relevância é bem atemporal, eu acho. Que, mesmo em tudo, sabe? Em todos os aspectos.
Eu acho que quem for ver já agora, nesse momento, vai pegar muito mais referência, mas talvez seja funcional pro futuro também, né? Não, vamos saber só quando chegar lá também.
É isso aí, cara. Eu queria comentar com spoilers já. Vamos. É isso que eu tenho pra comentar. O ideal, na verdade, eu acho que é muito bom ir ver essa série sem saber muito, talvez.
O que a gente falou sem falar muito. Uhum. A gente falou um pouco de estrutura, a gente falou um pouco de como ele pega em alguns aspectos. Eu acho que é o suficiente pra você ver a série. Espero ter convencido alguém, se alguém tá aqui até agora não assistiu. Espero que a pessoa, sabe, vai atrás ver um ou dois episódios.
Eu diria
três.
Vê até o terceiro episódio. Se depois disso aí você não quer, eu te dou o passe livre. Pode sair.
Mas sugiro que vá atrás pra ver, porque é muito legal. No mínimo, é uma experiência muito, muito diferente e por isso é interessante.
Por ser diferente é interessante, né?
Exatamente. Então, a partir de agora, spoilers de Horace and Pete, dos 10 episódios.
Uhum.
Então, quem não assistiu tudo, a gente vai soltar spoilers sem saber de onde é o quê.
Primeiro 10 e depois o 3, pode ser, tanto faz, sabe?
Então não vá contando que a gente vá falando aos poucos, e aí vai tomar spoiler do final, porque é bom você ver o final.
É bom. É bem imprevisível.
Bom, aspectos gerais de Horace and Pete que você acha interessante pra comentar agora com spoiler, Judeu?
Eu quero comentar primeiro do terceiro episódio, cara. Porque acho que tanto pra mim quanto pra você também, eu acho que foi o episódio... Pra todo mundo, eu acho que Horace and Pete é um episódio que, tipo, caralho, mano, essa série...
O que ela tá fazendo? O que ela tá fazendo? Eu não sei o que ela tá fazendo, mas eu tô gostando.
E eu acho que eu revi esse episódio umas 3 vezes. E toda vez é impressionante, cara. São 43 minutos, um diálogo só.
Na verdade, 20 minutos de um monólogo, 20 minutos de um diálogo.
E passa voando, cara.
Passa voando. Esse é um dos episódios que você não vê, sabe? E eu acho que justamente por causa dessa estrutura dele de ser várias sketches, só que as sketches elas vão embora, sabe? Tipo, não é uma sketch, tipo, uma escada pra uma punchline em um minuto, sabe? É uma conversa. E a pessoa fala, e a outra retruca, e a outra fala, e a outra retruca, e vem uma quarta pessoa que não tava na cena e chegou e falou também daquele assunto, sabe? Por ter essa estrutura de ser livre, você não vê a hora passar, porque você tá engajado ali naquela conversa. É. E esse episódio 3, ele é o ápice disso, porque é uma pessoa contando uma história.
Você não sabe quem é essa pessoa.
Você não sabe quem é, você não sabe o que tá acontecendo, e você fica ali. Tá, vamos ver. O que, que ela tá querendo dizer com isso? E aí vai indo, e aí chega num ponto do monólogo, no começo tá assim, mas de que ela tá falando? Por que ela tá falando? Pra
com quem ela tá falando? É?
E aí, em algum momento, você simplesmente esquece.
É.
Você quer saber a história. Você só quer saber, e aí? O que, que aconteceu? Caraca, e aí veio o vô, o pai lá, o seu sogro. E aí? E aí, tipo, quando corta por a cara do Louis C.K. ali, aí você fala, é mesmo, né? Ela tava conversando com outra pessoa.
Tipo, não tava falando pra câmera isso, né? É. Tava falando pra mim.
E o melhor de tudo é que ele chega e ele fala exatamente o que a gente pensa.
É.
Por que você tá falando isso?
Ah, cara, e é uma conversa. É claro, esse aspecto técnico, né? Tipo, de simplesmente colocar uma pessoa ali falando que nunca apareceu antes na série. Que nem você falou, você não sabe do que ela tá falando. E a própria, tipo, o próprio monólogo meio que começa do nada, sabe? Você não sabe se esse cara, esse velho, é o pai do cara. Se ela tá casada com esse cara. Você não sabe muita coisa. Uhum. E vem do nada, mas é que nem a gente falou, né? Todos esses aspectos técnicos são, tipo, realmente surpreendentes e bem vanguardistas, mas o conteúdo, cara, o conteúdo é o que prende, porque é algo tão real, cara, tipo, sim, que nem é vida humana, sabe? É a vida. Sim. Ela tá ali e quando o cara aparece ali e vê ela de pernas abertas no sol, ela não fez isso, tipo, porque ela queria atrair o cara, ela não tava seduzindo, ela só, tipo, tava sozinha ali, sabe? Vivendo a vida. Sim. E aí o cara surgiu e aí deu uma merda fodida. A aleatoriedade, sabe?
É.
Mas ela tava fazendo aquilo pra ela mesma. E aí o cara apareceu e, tipo, ela não sabia se ela fechava as pernas ou não. É muito real, sabe?
E não só isso, né? Do jeito que ela vai contando, como você não sabe o que ela tá contando e por quê e pra quem, você não sabe nem como vai terminar. E aí você fica naquela, mas e aí? Ela vai ficar com o cara? E aí, tipo, aquela coisinha dela falando que ela ouvia os barulhos dele no outro quarto. E ela sabia...
Pincel que... na parede, né?
É, e aí você fica meio... Você não sabe o que pensar dessa história. E aí ela varia. No começo é uma coisa meio triste. E ela meio chorando. E aí depois essa coisa meio sensual. E aí depois essa coisa de meio que pecaminosa. Cara, é uma montanha-russa. É uma montanha-russa.
É.
E se a atriz não conseguisse entregar isso, ela matava esse episódio.
É, se não fosse tinha que ser uma pessoa perfeita pra isso.
Né? Tinha que saber fazer, e ela soube fazer muito bem.
Caraca, é muito impressionante. E parabéns também pro Louis C.K., né? Tipo, que não tem uma participação tão fácil. É, ele não é um grande ator, por exemplo.
Não.
Eu gosto muito quando ele faz o papel do próprio... do pai do Horace, quando tem, tipo, um flashback, né? Eles voltam pros anos 80, sei lá, né?
Sim.
E aí ele faz o papel do pai do Horace, eu acho a atuação dele meio nessa parte.
É, ok. É que, assim, ele é meio limitado. Então, por exemplo, quando ele fica nervoso, ele sempre passa a mão na careca, põe a mão na testa, faz... Ele sempre faz os mesmos trejeitos, sabe? Ele é uma pessoa meio previsível. Mas funciona, é aceitável.
Uhum. Não, e aqui eu acho que ele soube... Ele tinha o papel, tipo, de auxiliar essa mulher. E ele conseguiu, sabe? E mais...
O auxílio dele foi falar, vamos descobrir e vai dar merda.
Exato. Não, e ele tem um momento que ele chora nesse episódio. Eu acho muito, muito forte, sabe? Eu acho que ele teve um bom papel nesse episódio. E esse episódio acaba tendo uma das conversas mais reais sobre traição, né? Eu lembro que a gente comentou isso em alguma leitura de e-mails, num mangá quadrado aí, sobre o quão verdadeira é essa conversa sobre traição e responsabilidade.
Uhum.
Que tem nesse episódio. É tão real, né, cara?
Ele tira aquela visão meio hipócrita.
Uhum.
De que, quem faz, ele é o safadão, quem faz, ele quer comer todo mundo, e é a pessoa ruim da história, e, tipo, deixa totalmente como é a vida real, sabe? Acontece.
As pessoas erram.
Cara, e é mais comum do que você pensa, sabe?
Tipo, uhum.
Quem tá envolvido sabe, mas as pessoas de fora não sabem. E aí fica essa coisa, tipo, as pessoas elas carregam isso, tem muita gente. Com certeza alguém no seu círculo próximo já traiu ou foi traído.
Uhum.
E sabe disso e você não sabe. Você não tem essa informação, às vezes você tem, sabe?
Uhum.
Todo círculo com mais de 10 pessoas já teve alguma coisinha ali que você sabe, todo mundo sabe alguma história ali, né?
Uhum. Não, e às vezes nem só traição no aspecto de casal, eu acho que abrange mais do que isso, sabe? É traição de confiança, né?
Sim.
Porque, sei lá, ele pergunta pra ela, o que aconteceu com o tempo, você me perdoa? E ela fala, cara, não é que perdoa, tipo, só o tempo passou, né? O tempo faz as coisas meio que sumirem, é tão verdade isso, sabe?
Sim.
Você tem raiva de uma pessoa e às vezes você nem chega nem a perdoar ela conscientemente, é só o tempo
que passou e é isso, você se acostumou com aquilo, passou aquilo, tá pra trás.
É,
não tá conscientemente pra trás, está fisicamente pra trás.
Exato, e às vezes na vida, por causa dessa ideia da mídia de que traição tem, tipo, tem a desculpa e tem, tipo, todo um processo. Isso na vida real não é assim, né, cara? Tipo, é só as coisas passam, né?
Exato.
Eu acho tão honesto, sabe? Tipo, a vida real, essa conversa. E o quão. Desculpa, eu tô me estendendo um pouco num episódio só da série, mas é que eu acho tão bom, porque é tão verdadeiro também, tipo, meio que a desistência que os dois têm para com o problema, sabe? Que eles estão comentando no momento, porque, tipo, ele dá algumas opções pra ela: ó, você pode fazer isso, isso, isso. E ela, tipo, eu não vou fazer. Tipo, então você só vai continuar fazendo o que você tá fazendo agora
até
e
alguém descobrir.
Até o que a gente descobrir. E na vida real, eu acho tão assim, sabe? Tipo, às vezes, tipo, a solução tá meio que na sua frente, só que você só continua fazendo o que você tá fazendo até tudo cair por água abaixo.
O que vai acontecer.
É, chega um momento na vida que você, tipo, a gente não vai resolver nada, sabe, cara? Tipo, a gente só vai. Algumas coisas estão tão, tipo, encrustadas dentro do seu próprio ser que, tipo, eu não vou mudar, sabe? Eu só vou, tipo, continuar fazendo o que eu tô fazendo.
É, até não ter mais como fazer.
É.
Aí eu vejo.
É, e aí você vê.
Beleza.
O que você queria comentar?
Vamos falar um pouco sobre personagens, que eu acho que tem. Os personagens centrais da história, eles têm coisas interessantes pra dizer. Começando pelo. Assim, o núcleo familiar. Ali, a única pessoa boa é o Steve Buscemi. Eu tenho muita pena do Steve Buscemi, porque ele só se fode. Ele, coitado, porque ele é uma pessoa boa, ele é a pessoa que é a mais racional ali.
É.
Ele que sabe tratar as pessoas com respeito, ele conversa com todo mundo do bar ali de boa, sabe? Tipo, sempre que tem uma conversa, é ele que interage com os fregueses, não é o Horace, o Luis Gay. É sempre o Pete, que ele tá ali do lado e ele argumenta, e ele tem pontos muito claros, e aí você vê que, tipo, ele não é o cara mais vanguardista, desconstruído, como as pessoas gostam de dizer, mas ele é um cara que ele tem ideia certa, sabe? Tipo, ele não é polido, mas ele tem as ideias certas de tratar a mulher com respeito, tratar todo mundo com respeito, esse tipo de coisa.
Exato.
Ele é uma pessoa boa.
Ele é uma pessoa boa, ele é simpático e ele tem essa, um pouco dessa cara de coitado, você quer gostar dele, né? Nessa série. Só que a vida não cansa de socar ele na cara, né?
Nossa, ele se fode com a vida sempre. Na verdade, só essa doença mental fudeu a vida dele.
Fudeu a vida dele. O que você acha sobre isso? O que você acha que se fica. O que a série quer passar pra você com isso?
Eu acho que é o que é todos os outros aspectos que a gente falou, é a vida real.
É.
Quem tem algum problema e tem esse problema e é isso, sabe? É isso. Literalmente é isso. A pessoa tem um problema, ela pode ser uma pessoa super legal, super educada, super bem criada, mas se ela tem um problema mental que ela não tem o que fazer, a não ser se ela tomar um remédio, ela não tem o que fazer, sabe? E é uma mensagem negativa, mas é negativa realista, que é a mensagem do final da série, é exatamente isso, sabe? Tipo, a gente quer acreditar que, pô, com força de vontade, com aquele sonho que ele teve, né, com o Uncle Pete, que a gente quer ter aquela passagem na mente dele, a gente fala, pô, ele tá lutando, então ele vai conseguir vencer. Não é assim que funciona, sabe? O seu corpo é assim, você não consegue conversar com a sua doença pra ela sair de dentro de você, sabe? Ela tá lá, é triste, mas ela tá lá.
Exatamente, eu não acho necessariamente uma mensagem negativa, né? É só uma mensagem neutra, que nem, justamente, que nem a vida é. A vida, ela é aleatória, ela não se importa, sabe? Tipo, com quem você é. Às vezes a vida só vai te fuder e é isso.
É.
E ele jogou os dados ali e, tipo, se fudeu na loteria da biologia ali, né, cara?
Já diria Hamilton, tem uma música que fala que a vida não distingue entre os santos e os pecadores.
Uhum.
E é isso mesmo, a vida não não vai, não tem distinção, ela só é isso. É, it takes, it takes, it takes, diz a música. É isso, é tome, 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 é isso. É isso que a vida faz, ela não discrimina, não importa de onde vem.
Pois é, é uma mensagem, muito difícil de engolir, né, durante a série.
Esse que é talvez o maior problema, porque a gente fica nesse... Por muito tempo a gente fica nesse misto de drama e comédia, e aí a gente fica esperando a hora que, tipo, as coisas vão se resolver. Porque, vai ter o drama, mas a gente fala, ok, né? Mas tudo se resolve sempre, né? Meio. Você não pensa meio que isso conscientemente, você só fala assim, bom, não, né? Você não aceita a possibilidade de que vai terminar mal, sabe? Você não quer aceitar essa possibilidade.
Mas no final é uma tragédia, né?
No final é uma tragédia. A série é uma tragédia. É sim, pura e simplesmente.
E a cena, justamente, que você
comentou. Vamos deixar ela pro final.
Vamos deixar pro final. Pra mim é isso que tem pra comentar do Beat. Uhum. É isso, cara, a vida não liga.
É. Outro personagem interessante é o outro Pete, que é o Uncle Pete, que é o Pete mais velho. Que ele é essa pessoa que é uma loucura a existência dele. Porque a forma como ele o que ele diz, as opiniões dele, é uma loucura. A gente conhece pessoas assim na vida, porque existem pessoas assim. Só que, tipo, vai muito além, sabe? Tipo, ele abandonou o filho só porque ele não queria criar o filho.
É. Não,
e aí ele revela, tipo, de boa.
No nada, é. Não, e tipo, não é ele não abandonou o filho e, sei lá, foi pra longe, sabe? Comprar cigarro e sumiu. Ele conviveu com o filho dele e, tipo, não falava que era o filho dele.
É?
Fingia que não era. E deixou a criança sozinha, junto com o Horace Pike, que era uma pessoa terrível ali, né?
Pois é, horrível.
Que é mais do que a, sei lá, esse cara acha que a mulher que aborta vai pro inferno. E, tipo, sabe, ideias
erradas.
E o bebê
vai pro inferno.
É, e o bebê vai pro inferno também. É mais do que isso. Tipo, em atitudes não necessariamente políticas, esse cara é terrível.
Exato. E ele é essa péssima pessoa. Ele é fascinante porque é interessante ver como ele raciocina. Mas ele é uma pessoa horrível. É uma pessoa horrível. Não tem outra definição. Ele é uma pessoa horrível. E é muito interessante o final dele. Porque a gente conhece esse aspecto da vida dele. E aí ele simplesmente se mata.
É.
E por quê? É isso. Acabou. A gente não vai saber nunca o que aconteceu.
O que tinha por baixo dessa pessoa, né?
É.
A gente tanto... A série se esforçou tanto pra fazer a gente vilanizar essa pessoa, né? De tanta coisa terrível que ela fez e continua fazendo na vida.
Sim.
Mas no final...
A gente não sabe nada dela.
É.
A gente sabe só das coisas erradas que ela faz.
É. E até nisso a série salva... Não salva, tipo, sei lá, mas até isso ela brinca um pouco. Porque ele quer, tipo, ajudar a ex-mulher do Horace Pye, né? Tipo,
é.
Tá ali essa mulher ali, né? Que, tipo, não tem pra onde ir, o cara sustenta ela, né? Tipo, com um dinheiro que nem é dele, né? Mas...
É.
Mas ele também, durante a série, tem pequenas atitudes que talvez mereçam, tipo, respeito, mas ele é tão terrível e você fica sem saber o que pensar dele.
Você não sabe o que pensar. Ele tem uma visão de mundo que eu não consigo pensar como que é, como que funciona.
E é muito engraçado, porque as últimas palavras dele é, tipo, uma conversa com o Pete ali, falando pra ele nunca fazer oral numa mulher, porque a mulher pede, tipo, ao respeito por você, e aí ele se mata depois disso?
É
tipo, tão aleatório, sabe?
É, tudo que a gente sabe é isso, né?
É.
Tipo, a gente não sabe o que aconteceu, porque se ele deixou o bilhete ou não, acho que não fala, né, de se ele deixou ou não. E só fala assim, ele se atirou em si mesmo, e é isso.
Que loucura, cara.
É um arco muito curioso de desenvolvimento da série. E é muito importante, justamente porque a gente falou daquela questão do status quo. É muito importante pra mexer com a dinâmica da série. Ele mexe muito, porque aí depois disso vem a Sylvia, entra como Horace Pitt and Sylvia, sabe?
Uh-huh.
Então, isso muda um pouco os status quo de tudo. Então, é interessante.
Porque é um personagem tão presente ali, né? No começo... A presença dele é muito forte, né?
Sim.
Ele tá ali em todo momento, ali, sendo ranzinza. E aí quando ele some, fica esse buraco na série mesmo, né? Que é preenchido aos poucos, mas tá sempre ali, meio que a essência dele continua na série, né?
Sim.
Acho muito impressionante, sim.
Outra personagem, já que a gente puxou um pouquinho da Sylvia, a Sylvia, ela é uma péssima pessoa também.
É o que você falou, tipo, o único que salva aí é o Pete. Porque a Silva também, tipo, deixa os caras, né?
Então, porque assim, a gente vai falar depois do Horace. O Horace, ele não é pessoa do bem, mas ele não é do mal. Ele só é loser. Ele é fracassado. A Silva, ela é maldosa. Sim. Ela é uma pessoa ruim, sabe? Ela queria fechar o bar por razões próprias e não tava ouvindo nada do que eles falavam. O que me marcou muito, e aí o Horace, ele tem um pouco de culpa também nessa cena, é quando o Pete leva a menina lá pra jantar e eles fazem aquela situação péssima. Ah,
que desconfortável essa cena, cara. Que
desnecessário. Ah. Por quê? Sabe, eu não sei porque que ela fez isso, só porque ela é uma pessoa ruim. Porque ela odeia o Pete, porque o Pete tinha problema mental.
É, e não só isso, né? Você vê muito, justamente nessa conversa de família, é porque a gente não sabe como era antes. Mas, tipo, depois que revela que o Pete não era o irmão de sangue dela,
sim,
ela meio que despreza ele, né?
Ela já desprezava um pouco, né? Já odiava, agora ela só não dá atenção mesmo, foda-se ele.
Agora foda-se mesmo, sabe?
Sabe, tipo, vamos fechar o bar e dividir metade pra mim, metade pra você. E o Pete, não. O Pete não é da família.
É.
Porra, cara, é sim? Gratuito, sim? Não, e outra, a filha dela, super preocupada com ela, e ela manda a filha embora. Sabe, a filha tá chorando por causa dela. Ela fala, vai embora daqui, sai, vai pra casa.
Ao mesmo tempo, né, ela justamente meio que, talvez por ter meio que uma justiça poética aí, é horrível falar assim, mas ela meio que desprezou o Pete por causa desse azar nos dados que ele teve, e ela acabou também azarando nos dados, né? Que nem ele. Mas isso não criou nenhuma simpatia por ele, né?
Exato, exato.
Tipo, ela tinha todas as oportunidades pra poder simpatizar com ele, porque ela também azarou nos dados, que nem o Pete, mas não, né?
Não.
Continuou meio que de sacanagem ali com ele.
Sim.
E por ele também, justamente, que nem o Pete, você acaba não criando ódio por ela, necessariamente, né?
Não, mas você não se afeiçoa a ela de jeito nenhum, né?
Uhum. É difícil.
Não dá. Você fala assim, ok, né? Que legal que ela vai sobreviver, por exemplo, quando ela falar, tá em remissão, pô, legal pra você. Só que você não fica, tipo, oh, legal, ela vai continuar na série e tal. Sabe, foda-se essa informação.
Uhum. Ao mesmo tempo que você meio que... É engraçado, aos poucos eu vou torcendo um pouco por ela, assim. É meio esquisito.
É porque assim, ela é... A única pessoa que ela é legal é o Horace. E ainda é um pouco, né? Tipo, ela trata ele um pouco mal, mas, tipo, trata aquele mal de irmão, assim. Ela respeita ele como irmão de alguma forma, se preocupa com ele, conta as coisas pra ele, tenta ajudar ele quando dá.
E apesar dela ser egoísta, tem, tipo, ela fala muitas verdades ali, sabe? E que nem o pessoal fica cismando que, tipo, não, tem que honrar a tradição da família, a tradição do bar. Ela fala, meu, que tradição? Tipo, a tradição de, tipo, esposas batendo nas mulheres, sabe? Tipo, a tradição, tipo, do bar, de fato, é uma tradição de merda, sabe? É uma péssima tradição. E as pessoas ficam batendo, não, sempre foi, Horrors and Peace. E sim, ela, tipo, meio que talvez por ser excluída disso, ela fica, tipo, nossa, meu, que absurdo, sabe? Porque é absurdo, sabe? É. Aquele bar é um absurdo, sabe? Isso não devia existir.
Do jeito que ele é, as práticas que ele tem, com o jeito que ele trata os funcionários, os clientes, a gente só serve cerveja e não tem mistura, não tem bebida misturada. E aí pra uma pessoa cobra um valor, pra outra pessoa cobra outra, sabe? Isso não faz sentido, não pode ter um lugar assim, sabe? Tipo...
E a estrutura da família que é a Calibar, né? É uma coisa terrível. E tudo bem que ela quer acabar com aquilo por motivos próprios, né? Mas são meio que, tipo, motivos nobres também. Tipo, ela só quer curar o próprio câncer, sabe? Tipo,
egoísta, eu acho... mas é nobre. Não é egoísta na maldade.
Não é na maldade.
Mas é na maldade um pouco.
Tipo, eu tenho muita dó dela também nessa série. Tipo, como mulher, como tratam ela, sabe? Eu acho que ela é muito mais simpatizável do que... outras pessoas ruins durante... Tipo, ela é a única que não dá muito, que nem você falou, pra simpatizar, justamente o Uncle Pete, que era uma pessoa ruim na essência, às vezes parece.
Tem vários outros personagens periféricos que vão participando, que eu acho meio ou irrelevantes, de forma geral, ou tipo, a participação deles é...
Não vale a pena comentar extensivamente. Não vale a pena
conversar extensivamente, por exemplo, a filha do Horace, que eu achei ela... Uma menina chatíssima. Ô, menina chata, o pai tá se esforçando e ela fica com essa... Ai, eu preciso do meu espaço.
Sério, cara?
Ai, que menina chata. volta, o jeitinho de, ai, não vamos acelerar as coisas, eu estou tentando, ai, vai tomar no cu!
Nossa, cara, eu tive uma visão completamente oposta desse personagem.
Não.
Porque o Horace, pra mim, justamente já comentando talvez um pouco dele, ele quer se conectar com essa pessoa, com a filha dele, né? Só que, tipo, primeiro ele fez uma coisa imperdoável.
Sim.
Tipo, que destruiu a família.
Sim.
E, tipo, ele tá passou tempo demais e ele quer, pô, dar uma chance, né?
Sim.
Só que, tipo...
Ele não sabe, ok.
Ele não consegue, tipo...
Consegue.
Ele é muito ruim nisso, sabe? Manda a namorada dele embora pra filha morar com ele, cara.
É.
Porra!
É, ok. Ele faz algumas coisas erradas. Mas o jeito como ela era também não é um jeitinho muito legal, não. Eu acho que eles meio que se merecem ali, porque todo mundo é péssimo ali. Porque realmente, tipo, atitude idiota, né? Ah, vou mandar a mulher embora, porque vou abrir espaço aqui pra minha filha. Sabe? Não, não, cara. O Horace, ele não toma decisões, quando ele toma, é decisão errada. É sempre assim. Ele fica ali naquela... E aí toma a decisão e toma a decisão errada. Sempre. Quase sempre.
E ele tem muita dificuldade de se conectar com a filha dele. Eu sempre... Porra, o cara sempre faz errado, sabe?
Sim. Mas ela não ajuda.
Ela não ajuda. Mas, por exemplo, tem um momento ali que eu adoro, que ele, tipo, não tá conseguindo se conectar com ela, aí ela vai embora, e aí o Pete dá uma, tipo, opinião verdadeira pra ele, sabe? Fala, meu, conectar com uma pessoa, né, tipo, você levar ela pra almoçar e aí conversar com ela de novo daqui a um mês, tipo, é todo dia, sabe? É se esforçar pra ouvir ela, tipo, aos poucos, um pouco de cada vez.
Sim.
E aí, tipo, ele sabe que é verdade, mas ele vira pro Pete e fala, você não tem filho, você não sabe como é, não se mete, sabe?
Pois é. Mais uma vez provando que o Pete era a melhor pessoa.
O Pete era a melhor pessoa ali, mas, né, o mundo e o irmão dele, né, socavam ele na cara o tempo todo.
Aquela marcha que tem ali não tem muita profundidade, só tava ali por estar mesmo.
Uhum. Tem uma cena dela ali só, mas acho
que... Tem várias pequenas esquetes que gente que aparece uma vez só e participa de alguma coisa e vai embora. Mas é que só uma curiosidade que eu sempre tive e eu não sei até que ponto a série é realista ou não nisso, mas aquela menina que tem Tourette, eu nunca soube exatamente se Tourette é daquele jeito mesmo.
Eu
não sei como que é.
Eu acho que é um pouco. É um pouco sim.
A pessoa tá ali de boa e de repente ela grita uns palavrões.
Tipo, é nigger, tipo isso. É um pouco. Parece que aquilo ali é um pouquinho exagerado. E também acho que eu li comentários de que a mulher atua meio mal a doença. Mas é tipo isso mesmo. É tipo isso mesmo. É horrível dessa forma mesmo, né? É tipo, é uma doença que tem tudo pra ser cômica, mas por ser uma doença é tão terrível, né?
Não, a cena que ela tá deitada na cama de hospital contando que o Pete bateu nela. Uh-huh. E ela solta uns palavrões e, tipo, não é cômico.
Não.
Uh-huh. É tenso.
Uh-huh. Horrível. Cara. Mas parece que é um pouco assim disso. Até onde eu vi em entrevista, por exemplo, do Louis C.K., ele comenta que, tipo, as doenças, ele chegou a passar algumas especialistas nisso e, tipo, parece que foi meio que tudo aprovado. Então parece que é algo meio assim mesmo.
Tá.
Que tipo, doença terrível, né, cara?
É foda. Deve ser foda conviver. Por último, vamos falar do Horace.
Uhum.
Que não tem muito o que falar. Ele é realmente essa pessoa loser. Não sabe tomar decisões. Quando toma, faz coisa errada. Tipo, essa coisa de primeiro, trair a esposa com a irmã. Uma decisão erradíssima. E engravidar as duas.
Cara.
Seis erradíssimas. Na verdade, essa é uma revelação muito interessante. Uhum. A gente sabe que tem um irmão. Que a menina lá tem um irmão. Só que a gente não sabe o que é ele, né? Se é mais novo. Na minha mente, ele sempre foi mais novo. E é por isso que ele era meio afastado. E aí, quando fala que eles tinham a mesma idade, eu falei assim, ué...
São gêmeos.
São gêmeos. E aí, quando ele conta... o que aconteceu de verdade, aí é uma situação meio merda.
E que, tipo, segue ele pro resto da vida, né?
Sim, sim.
Ele meio que não consegue se livrar disso e nunca vai, né?
Fez parte das sucessões de decisões erradas, né? Porque, por exemplo, ele casou muito cedo com uma mulher muito mais velha, uma decisão meio errada. Casar muito cedo nunca é uma boa decisão. Você tem que sempre tomar essa decisão com calma. E aí depois de, tipo, eu não quero me livrar do bar, e aí fica insistindo. Enfim, ele é essa pessoa estagnada. Ele é a pessoa que justamente... O arco dele da série era... Ele é uma pessoa estagnada, ele não sabe o que ele quer. Ele fica ali nessa coisa de... eu tenho bar, e aí tenho esse problema familiar, é isso, essa é a minha vida.
E na primeira vez que ele finalmente toma uma decisão ativa... tudo cai por água abaixo, né?
É. Justamente, justamente. Que é bem no finalzinho da série. E esse final, vamos falar um pouco sobre esse vamos. Final? Porque justamente, ocorreu a construção. Eu acho que houve um planejamento de acontecimentos muito interessante, porque o primeiro episódio da série é a gente vendo o Pete na situação ruim dele. E aí a gente vê...
Que supostamente depois... seria o pior dele, né?
É, que seria o pior dele, mas não é o pior pior, né? Tipo, ele tá começando a ficar ruim. E que ele fala, né, daqui pra frente... tal hora vai acabar o efeito do remédio e aí eu vou começar a ter problema, não sei o que, a gente vê ele, dá uns gritos ali, aqui e ali, fala uma besteira, e aí depois ele toma o remédio, é até legal essa virada do primeiro episódio, né, tipo, do nada ele levanta e ele põe uma moral em todo mundo, e sério, aí o Horace fala, você tomou seu remédio? Sim.
Ai, cara.
E aí, então, ele construiu isso logo de cara, pra ele saber como era, e aí daí pra frente trabalhou, é um cara que tá no remédio, ok. E aí quando ele tem essa virada do você não vai mais poder tomar o remédio, você fala, caraca, mano, ele não vai poder mais tomar o remédio, vai ficar que nem naquele comecinho.
É?
E é exatamente o que acontece. Ele vai ficar que nem aquele comecinho. A gente não chega a ver, né, porque ele sai da série nesse momento, mas a gente depois vê primeiro o que resultou, que foi ele atacar lá a Trisha, que é a menina do Tourette.
Só cenas terríveis, né?
Só uma cena terrível. E aí acaba o episódio com ele, tipo, tendo essa confusão mental dele conversando com o Uncle Pete e tal. E aí pula pra um flashback. E aí quando volta, tá nessa, tipo, olha, ele sumiu há tanto tempo, provavelmente ele morreu.
E você tem que aceitar que ele morreu.
É.
Porque ele morreu. Falou, basicamente, né?
É, o policial falou. Se o policial falou, ele morreu.
O que, tipo, eu penso que até só isso já seria um final bem interessante. Ele morreu, e só que, tipo, você nunca viu ele morrer, sabe? A gente fica, tipo, esse negócio meio no ar, sabe?
É.
Eu achei que ia terminar aí, e eu pensei, caraca, mano, que interessante, sabe? Isso seria um final interessante também. Você, tipo, meio que nunca saber de verdade se o cara morreu, sabe?
É, ele só, tipo...
desapareceu.
Sumiu pra um rumo incerto.
Uhum.
Pra um futuro incerto. Mas não, ele retorna e aí, cara, essa cena, ela é perturbadora.
Perturbadora.
Ela é uma das cenas, acho que, mais difíceis de ver novamente.
Porque
sim. O Steve Buscemi, ele tá com uma cara e com... trejeito, né, com linguagem corporal, que no começo quando você começa a ver, parece ser só, tipo, ele tá ali meio perdido, emocionado do que aconteceu, e aí conforme você vai vendo as coisas, a movimentação, aí ele pega a faca, é assustador.
Ele vai de um emocionado, feliz, mas meio dosado, pra um psicopata, tipo, assim, né, sabe? Tipo, porque no momento que ele pega a faca, você, caralho, mano, caralho, puta que pariu.
O que aconteceu? E aí, em poucos segundos, já tem o corte da mulher gritando, e é isso.
Uhum.
Nossa, é pesado. Pesado, pesado é a palavra. É uma patada, é um tapa na tua cara. Porque não é o que você tá esperando. Você sabe que a história é é uma tristeza, um drama, você não sabe que é uma tragédia ainda, né? Então, e aí, nesse momento, ela virou uma tragédia. E aí você fica assim, caralho, na verdade, assim, o que aconteceu, né? Fica no ar, o que aconteceu? Uhum. Se acabasse ali também, ia ser um ótimo final também.
Uhum, uhum. E... também tem uma certa poesia. A faca que ele pegou foi a faca que a Silvia tava usando pra cortar os limões, que era tipo...
a faca fazer... que ia mudar o rumo do bar.
Exato,
tem
exato.
Tem um simbolismo aí.
Acho bem rico isso. E aí depois, né, tela preta, sobe de novo, estão arrumando lá o bar, né?
Uhum. E aí revela que o Horace morreu, o Pete teve que ir embora, foi o que o cara disse, né? Até que o Pete matou o Horace e teve que ir embora. E aí chega o Horace
Junior.
Nono,
uhum.
Que é o garoto do... Two and a Half Men.
Você sabia disso? Você sabe por quê?
Por quê o quê?
Porque na entrevista, o Luiz, você quer comentar algo que eu achei muito interessante sobre seu Angus T. Jones, né? Que é o cara do Two and a Half Men, o garoto, né? Porque ele saiu de Two and a Half Men por escolha, porque a série ia meio que... ele tinha conflitos morais com a série porque ele era cristão e, tipo, ele não gostava muito das coisas, então ele escolheu sair de Two and a Half Men, que, tipo, era a maior série televisiva da época, sabe?
Sim.
Era gigante e, tipo, meio que tem a ver com o personagem de um cara que ele se vê com mais moral do que as pessoas que rodeiam ele, sabe? Uhum. Tipo, o Horace Jr., ele viu o pai dele como, tipo, um cara tão desprezível que, tipo, não valia a pena nem olhar pra ele, né?
Sim.
Assim como, tipo, não é exatamente, mas tem uma rima aí entre o ator e o personagem. Eu achei muito interessante isso.
É. E aí ele retorna, fala lá com a Sylvia e assim, o que eu acho que culmina a tragédia, né, porque não basta a morte do personagem, né, como a Sylvia chorar, é uma cena pesada, mas eu acho que a frase dela, que ele fala assim, ah, eu nunca vi meu pai, e ela fala, é uma pena, porque ele estava aqui todo dia.
Pois é, né.
É isso, ele estava aqui todo dia, ele era só um cara comum.
E o Horace se esforçava. E o Horace se esforçava tanto pra tentar se conectar com esse filho dele, né? Ele fez uma coisa terrível, mas, tipo, ele não merecia isso também, sabe? Tipo, ser negligenciado pelo filho completamente
o resto
dessa
da vida.
É, e aí a única coisa que ele podia fazer para o filho ir pra lá era morrer.
É, foi a última coisa que deu pra ele fazer, pra ele se conectar.
Que triste, cara.
É triste? Essa história é uma tragédia, é isso.
Tem um pouco a ver também, eu penso que uma outra cena que rima bem com essa é a cena do cara que tá entrevistando pro bar. E aí, tipo, ele fez uma coisa terrível, sabe? Ele foi pra prisão por assassinato, né? Uma coisa assim. E, tipo, o cara mudou, mas, tipo, ninguém nunca mais vai dar chance pra ele.
E é porque a Silvia é uma péssima pessoa. Se fosse o Pete entrevistando ali, o Pete aceitava.
O Pete ia contratar ele.
Aliás, um aspecto interessante do último episódio, que agora que eu lembrei, eu sempre esqueço desse detalhe. Teve, entre o flashback e a volta do Pete, tem um trecho humorístico ali no episódio, que vem aquela mulher animadona.
É.
Fazer uma entrevista, e aí tem esse corte, e aí o Horace, ele se anima, né, e aí que ele toma a decisão de, não, vamos levar adiante e tal, é isso aí.
Ou não, né?
É.
Ou ir viajar com ela, a gente não sabe qual foi a decisão.
É, a gente não sabe qual foi a decisão dele. Cara, é muito interessante, essa construção foi muito boa, entregou um final que, assim, pode ter parado aí, por mim acaba aí, Horace and Pete.
Ah, pra mim não...
Fechou, fez toda a construção que precisava.
E que nem você, justamente, né? Esse final vai justamente contra tudo que é TV, né? Tipo, porque...
Ele matou o personagem título.
Os dois, né?
Os dois. É, morreu o outro, a gente não sabe.
Nunca mais vai aparecer de novo na série, sabe?
É.
Não recorrentemente, pelo menos.
Tanto que a ideia de uma outra temporada seria em outro tempo, né? Outro Horace e outro Pete. Essa era a ideia que eu li por aí. Então, se for fazer uma outra temporada, seria em outro momento da história. Uhum. E não com os mesmos personagens.
É. Mas não tem como continuar muito bem essa história da forma como a gente conhece ela, né?
E nem tem como contar a história da geração anterior, né? Porque o trecho que a gente viu do episódio 10, né? Que mostra no passado. Tipo, o trecho de bar é um trecho de bar genérico, igual que a gente tá acostumado. O resto é terrível. De como o cara tratava a mulher e os filhos.
Segurava, batia em todo mundo.
Puxava pelo cabelo.
Nossa, essa é uma cena que eu acho mó tensa. Parabéns pro ator, a criança que fez o Pitch.
Também.
E aí ele tava lá enchendo os copos, eu adorei a atuação dele ali, porque era tipo... E ele tipo, colocava os copos ali, tipo, representando bem o personagem ali, achei muito bom. Quer comentar as cenas boas aí que você acha dessa série aí?
Eu gosto bastante dessa conversa do transexual que a gente comentou.
Ah, é brilhante. Né?
É muito bom, porque ela vai embora, é uma cena longa, acho que é uns 10 minutos de cena. É muito bom, eu acho, é uma conversa bem legal.
E aponta muito o dedo na sociedade, né? Porque, tipo, é isso, a sociedade tá muito confortável hoje em dia, tipo, tá, aceitou o casamento gay, as pessoas estão bem, mas, tipo, as pessoas ainda não sabem como lidar com a pessoa trans ainda, sabe?
Sim.
Tipo, as pessoas não conseguem muito bem aceitar verdadeiramente que aquela pessoa é uma mulher de fato, sabe?
Sim.
É, cara, é um dedo na ferida mesmo, acho muito bom.
Outra cena que eu acho legal, aí já cai naquelas das sketches, mas eu gosto muito quando tá tendo um encontro de uma mulher com um cara, e o cara, ele é filho de um astronauta que tá na Lua, e ela, tipo, ela só arranjou um emprego que ela queria, no lugar que ela queria, e ela tá toda frustrada, contando, né, tipo, mas sabe como é você atingir o seu sonho, e aí você não saber o que fazer depois, ele, eu tenho, meu pai, ele foi pra Lua, e ele não sabia mais o que fazer.
Não, mas não é isso exatamente?
Você tá entendendo? Consegue entender? É muito melhor o jeito que ele fala assim. Eu tô aqui contando uma história que relaciona totalmente com a sua e você não está me ouvindo.
Ai, cara, é muito bom, é muito bom.
Eu falo assim, eu falei que meu pai foi pra Lua umas 10 vezes e você teve zero reações. Pelo menos reconheça essa informação.
É, tu não precisa perguntar, mas ó, tipo, caraca, seu pai foi pra Lua, né? Caraca, é muito bom mesmo. Eu gosto muito de da cena de um cara que, tipo, tem muita cara de loser e ele tá tentando cantar. Então dá uma cantada na Silvia e ela só ignora ele. Ah. E aí, do nada, ele vem com um monólogo sobre, tipo, como ele criou o filho e sobre, tipo, quando você, tipo, meio que coloca uma pessoa no pedestal, você, tipo, dá o direito dela de te ignorar. Eu acho muito rico, sabe?
Eu também gosto de um que eles conversam sobre os direitos das mulheres, e aí tem uma mulher no balcão e ela fala assim, vocês querem ouvir minha opinião? Que eu sou mulher? E eles, não.
Não, eles nem falam não, tipo, é até mais complexo que isso. Cara, eu quero saber. Ah, não, mas o que você quer saber agora?
Era do aborto, né, essa conversa.
Uh-huh, era sobre o aborto. Essa cena do aborto é boa em muitos aspectos, sabe?
Sim.
Tem as piadas lá que, tipo, as pessoas estão todo mundo pisando em feto. No inferno,
vai sabe? Vai ser cheio de fetos no inferno.
Porque os fetos não foram batizados.
Muito bom, muito bom. Que cor? Fala alguma coisa.
Ai, cara. Nossa, tá difícil. Eu comentei muitos que eu gosto já também. A do Sodoma e Gomorra eu acho fantástica, cara. Eu comentei já, mas é muito bem contada, sabe? Tudo que acontece. E, tipo, é isso que acontece mesmo na Bíblia, sabe? Os caras tentam estuprar os anjos. É muito bom, é muito bom.
Eu vou procurar essa cena de novo porque eu lembro um pouco dela, mas ela é muito boa mesmo.
É muito engraçado. O comediante que... O Kurt, que o nome dele na vida real é Kurt também. Ele é um bom cara de stand-up, bem controverso, gosto. Ai, cara.
É, eu acho que é isso, né?
Uhum.
De Horace and Pete. Ela é uma série que é muito boa. Ela é muito boa. Vai marcar. Eu queria que já tivesse marcado com prêmios. Porque é o tipo de coisa que faria chamar mais atenção pra série. Uhum. Ela pelo menos tem uma indicação ali, sabe? Tem uma indicação de melhor série de drama ou de comédia. Tivesse ali, já ia ser o suficiente pra, tipo, as pessoas irem atrás, sabe? Ia ver, caramba, mas que série é essa que não tá em nenhum canal? Que série é essa?
Eu fiquei meio bravo. Não fui bravo, mas fiquei meio decepcionado também, porque achei que ela ia concorrer a mais M's e no final só uns 2000 aleatórios ali.
Né, então...
Mas se ela ganhar um, ela vai ser a primeira websérie a ganhar. Ganhar um M na história.
Não. É?
É?
O Netflix nunca ganhou nada? Claro que ganhou.
Talvez não.
Ganhou, o Coiso já ganhou o melhor ator, o Kevin Spacey.
Ah, é verdade. Então, não sei. Eu li isso em algum lugar. Vai ver, tipo, websérie independente, uma coisa.
Mas é aquela coisa, né? Eu fico meio chateado de, tipo, se fosse indicar como uma série de comédia, porra, tá indicado Modern Family de novo. Tá indicado VIP, sabe? Foda-se VIP. O resto eu nem conheço, talvez faça sentido tá lá. Drama que foi indicado, porra, tinha, sei lá, Downton Abbey. Será que precisa ainda de indicação de Downton Abbey?
Pô, tinha nas mãos algo tão diferente. E eu acho que vai ficar pra história isso, cara, essa série. Vai ter status quo, sabe?
A gente vai ter que ver como vai ser, como vai se permear na sociedade essa história ao longo do tempo.
Uhum.
Se ela vai ser bem absorvida em termos de influência, de pessoas citando, esse tipo de coisa. É isso que precisa pra série ficar.
Uhum.
E eu queria que acontecesse. A gente tá fazendo nosso papel aqui. A gente tá fazendo esse podcast.
Comentando, né?
Vai estar lá o nome no podcast Forever.
Uhum. Engraçado, no final das contas, a gente tá. Pouca gente comentou de Horace and Pete no final das contas. Eu acho que pouca gente vai. No momento, pelo menos, vai comentar, justamente porque não vai ganhar muito M. Mas eu acho que vai ser uma daquelas séries que a gente vai ganhar mais força conforme o tempo. Tipo, sei lá, tipo, não é uma série, mas que nem 12 Homens e uma Sentença, sabe? Um filme que foi meio que um fracasso na época de bilheteria. Ninguém comentava, mas as pessoas simplesmente conforme o tempo foram realizando quão brilhante foi.
O grande Lebowski foi assim.
Exato.
Blade Runner foi assim. Será que Horace and Pete será essa série?
Cara, se for a gente...
Firefly foi uma série que foi assim.
É, foi cancelado, né?
Cancelado e, tipo, teve filme depois, tem quadrinho até hoje, sabe? Como que o negócio não faz sucesso e tem spin-off até hoje?
É, se for isso, tamo aqui, né? De hipsters.
Estamos aqui iniciando, espero sermos os primeiros, se não os primeiros, mas um dos primeiros, mas não sermos os últimos.
É.
Eu queria que outros meios de comunicação fossem atrás e comentassem sobre. Vamos ver, né? Tomara que aconteça.
E tô muito ansioso pelo próximo projeto do Louis C.K., né, cara?
É, vamos ver. Eu não quero criar hype porque é aquela coisa, né?
É, aquela coisa. Ah, mas é impossível agora. Ele tem que fazer a mesma coisa. Não sei se ele deve fazer. Eu não sei o que ele deve fazer agora. Que loucura.
Não sei. Vamos deixar ele tomar as rédeas da própria.
Ok.
Dark in my eye. Dark in my eye.